Não podemos esquecer nunca que Jesus veio abrir uma condição entre o mundo morto, imerso em trevas, e um novo mundo que Deus criou para você e para mim, para todo aquele que crê nele. Isso é sério. Não estamos aqui nessa noite para brincarmos de sermos irmãos, ou brincarmos de sermos família de Deus. Existe uma responsabilidade em conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Então significa que ninguém vai conseguir chegar até Deus se não passar por Cristo. É impossível. Toda pessoa que nasceu, irá nascer nesse planeta, precisa passar pela porta chamada Jesus Cristo para atravessar para essa vida abundante. Não são as minhas boas obras, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu deixo de fazer, é por aquilo que Cristo já fez. Então você pode receber um milagre na sua casa? Sim, pode. Você pode ser suprido em todas as áreas? Sim, você pode. Quando você começa a compreender que o caminho, essa jornada, é com Cristo. E tem algo interessante que eu amo na palavra, chamada fidelidade. Deus compara o nosso relacionamento com Ele com um casamento. Todo mundo que se casa ama a fidelidade. Quando você se casou, havia um pacto de fidelidade. De todos os homens que eu enxerguei, que eu namorei, eu escolhi você. De todas as mulheres que eu convivi, que eu conheci, eu escolhi você. Eu escolhi você. E eu vou passear de braço dado com você diante de todos eles. Eles vão saber que eu escolhi você. E eu sou fiel a você. Fidelidade. Não existe nada melhor no casamento do que fidelidade. Aquele pacto. Você não olha mais para a direita nem para a esquerda. O seu coração pertence a uma pessoa. E não importa quais dificuldades você esteja enfrentando. Não importa que seja doença, falta de dinheiro, adultério, não importa. Eu fiz um pacto com você. Só a morte me separa de você. E vamos vencer cada dificuldade juntos, caminhando juntos. Isso é casamento, não é sentimento. Há um pacto em que você sabe que a testemunha do seu casamento foi o Senhor. Então assim, o dia que eu nasci de novo, de todos os outros deuses que eu tinha, toda a minha vida mística, tudo aquilo que eu acreditava, eu escolhi alguém, escolhi Cristo, o caminho. Eu descobri que todos os outros não eram a joia verdadeira, era falso, não era real. Todas as minhas crenças, eu acreditava que plantas podiam de alguma forma me abençoar. Mas eu descobri que é melhor você adorar o Criador que criou as plantas. Eu acreditava que o sol e a lua tinham um poder, uma energia maravilhosa. E é gratificante, a sua alma ama essas coisas. Nossa alma é muito mística, ela ama achar que você recebeu uma energia de um elefante, de uma pedra. De repente os astros falam o que para mim? Mas quem criou os astros? Quem criou aquela pedra? Aquele elefante? O Criador de todas as coisas. Abraão. Ele fez uma ótima escolha. Na época de Abraão não haviam Bíblias. E Abraão começou a observar as pessoas que adoravam pessoas, que adoravam animais, rios, adoravam o vento, adorava tudo. E ele escolheu, Abraão escolheu adorar quem criou todas as coisas. Fantástico! Eu acho que você, como eu, devemos considerar essas coisas. Se você crer que essa palavra é verdade, então você tem que crer no que está escrito aqui. Você tem que crer em quem escreveu isso. E abandonar as outras práticas. Deixar de lado as outras práticas. Porque você vai descobrir que os mortos não podem voltar. É lindo você imaginar que eu posso achar muito encantador, ficar muito emocionada pensando agora, puxa, meu pai, ele está comigo. Meu pai está me ajudando nisso. Meu pai deve estar orgulhoso de mim hoje. Meu pai deve estar fazendo qualquer coisa lá em cima para me ajudar aqui. É legal pensar assim. É gostoso pensar assim. Só que isso é mentira. Não é real. Quando eu penso assim, eu abro uma condição para que no mundo espiritual os anjos caídos venham me oprimir. Eu tenho que saber isso. Porque quem contou isso para você, Rita? Deus. Está escrito na palavra. E todas as vezes que eu não levo em consideração a palavra, eu vou me meter enrascada, vou ficar oprimida, vou ficar sobrecarregada de opressão maligna que vai me atormentar. Porque eu falo uma coisa e faço outra. Fidelidade. O odre velho ama essas coisas. Nós vamos ver na palavra que o odre velho, que é o corpo adâmico, ama essas coisas. Mas a sua nova natureza quebrou tudo isso. Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo seu odre velho ainda continua sendo inimigo de Deus. Só é filho de Deus aquele que aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Será? Pega João. Evangelho de João, capítulo 1. Estou trazendo à memória a palavra de Deus para que você entenda que só é filho de Deus quem recebeu a Jesus como seu único Senhor e Salvador e abandonou as outras práticas. Fidelidade opera na nossa nova natureza. Precisamos abrir mão das nossas práticas antigas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam. Você leu o restante no princípio, era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Aí descobri que esse verbo que é a palavra é Jesus. Mas a todos que receberam, que o receberam, esse o é Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh, aleluia. Mateus. Eu termino com Mateus nessa noite, chegando no odre velho, para você entender. Glória a Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 14. Nosso Deus é maravilhoso. Eu quero que você saiba o quanto você é importante para Deus, o quanto eu sou importante para Deus, o quanto a humanidade inteira é importante para Deus. Pessoas são importantes. Aquilo que é mais importante para Deus são pessoas. Então não deixe a sua carnalidade machucar pessoas. Nós temos que aprender a falar palavras que edificam, não mais palavras que não edificam. Palavras que encorajam, palavras que despertem as pessoas para andarem nessa verdade eterna, de que precisam sair de uma condição de morte para a vida abundante que está em Cristo. Por muitos anos eu achei que eu iria encontrar Deus numa religião. E acreditei que a minha religião era certa. Só que um dia eu ganhei uma Bíblia de presente. E a pessoa que me deu a Bíblia me disse, você não conhece Deus. E eu fiquei extremamente chateada. Mas aquela fala mudou a minha vida. Ela disse, você não conhece Deus. Eu achei um absurdo. Fiquei muito brava. Não podia brigar porque era minha chefe. Eu achei um presente muito chato dar Bíblias. Ela me deu uma Bíblia de presente. Me deu o presente e disse, olha, você não conhece Deus. Eu tinha Bíblia. Mas aquela Bíblia começou a me incomodar. E eu cheguei no meu quarto, não foi num lugar como esse. E eu pensei, existe uma verdade. E eu olhei para mim mesma, para tudo aquilo que eu tanto acreditava. Todos os meus patuás, todas as minhas... Tudo aquilo que eu achava que era bom. Eu coloquei na minha mente tudo como fosse numa caixinha. E eu pensei, existe uma verdade. Eu quero a verdade. Custe o que custar, eu quero a verdade. Eu estou disposta, Deus, a buscar pela verdade. Joga, Deus, a minha verdade no lixo. Foi bem assim que eu falei para ele. Eu quero a sua verdade. E comecei a ler a palavra. No dia seguinte, eu era a mesma pessoa. Mas tinha algo diferente, bem sutil no meu íntimo, que me encorajava a leitura da palavra. Mas tinha um problema. Na época, eu era uma professora universitária e dormia tarde, corrigindo provas. Só que era pegar a Bíblia, era um sonífero. Eu dormia. Aí ela me perguntou, e aí, você está lendo a palavra? Eu não podia mentir. Disse, eu não consigo, eu durmo. A resposta dela foi a seguinte, o adversário não quer que você conheça a verdade, porque a verdade te liberta. Eu falei, ah, é? Então eu quero ver ele fazer eu dormir andando. Eu lavava meu rosto e eu ficava de pé e eu lia. E mesmo de pé, lavando o rosto, vinha aquele sono. Eu repetia a mesma coisa, sumia da minha mente e eu consegui. Demorei 15 dias para conseguir ler alguma coisa sem ficar sonolenta. Tem uma coisa que eu sou, perseverante. Eu não desisto fácil. Eu não abro mão daquilo que eu creio. E não deu nem 3 meses e toda a minha vida tinha sido mudada. E nunca mais eu pensei nas outras coisas que eu praticava. Eu abri mão de tudo aquilo. E casei com Jesus. E o nosso casamento vai bem, obrigado. Como o seu casamento com Ele vai bem. Nós temos que ficar firmados em algo eterno. Então vamos ler rapidinho. Nós temos que aprender que esse odre velho tem que ficar subjugado. Mateus 9, 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram. Por que jejuamos nós? Perguntaram para Jesus. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. E ele começa a falar. Não tinha nada a ver, parece. Respondi uma pergunta, porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Por que eles não jejuavam? Porque eles usavam o nome de Jesus. Havia um nome que eles invocavam, havia uma autoridade que Jesus deu a eles. Eles eram cobertos com essa autoridade. Mas quando Jesus saiu da terra, eles tinham que usar a própria autoridade de filhos de Deus na terra, porque seriam nascidos de Deus. Mas teriam que ter práticas para que a incredulidade não destruísse a palavra, a vida nova dentro deles. Aí ele começa a dizer, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. E começa a dizer, se você continuar em todo o contexto, está dizendo, olha, vai chegar um dia que os meus discípulos vão ter que jejuar para conservar a vida nova, a nova natureza dentro deles. Porque se eles não começarem a jejuar, a edificar a fé, a ler a palavra, a se fortalecer, vai chegar um momento que essa vida nova vai arrebentar esse odre velho. E vai ser um escândalo. Quantos pregadores se meteram em grandes escândalos. Por que será? O mundo inteiro viu a vida de Deus se saindo deles, porque o odre foi arrebentado. Nós somos uma testemunha da verdade de Cristo. É importante você entender que você não deve ser pedra de tropeço para ninguém, uma armadilha para as pessoas que vão olhar para você e falar, mas você não é uma cristã? Sim, eu sou uma cristã. Eu tenho que conservar essa vida nova dentro de mim. Como que eu conservo? Para que a obra da carne não se manifeste. Jejuando, louvando, adorando a Deus, lendo a palavra, orando no Espírito Santo. Para que a vida, o vinho novo, seja conservado dentro desse odre velho que é o meu corpo adâmico. Deu para entender? A importância de você passar tempo com seu Pai Celestial lendo a palavra. Para você avançar em todas as áreas da sua vida. Para você não ser humilhado e nem envergonhado. Para que a palavra de Deus se torne real, cada vez mais real, sobre os fatos da sua vida. Amém?